décima sessão ordinária do dia 23 de junho de 2025, 19 horas. Considerando a existência do quórum necessário, dou por aberta a presente sessão ordinária. Iniciando os trabalhos da pauta do dia, coloco a ata número 010/2025 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do ofício número 146/2025, enviado pelo Poder Executivo Municipal.
Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente solicitar que o projeto de lei número 042/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, protocolado nessa Câmara Municipal de Vereadores, sob o número 1390, em 18 de junho de 2025, seja retirado de pauta. Atenciosamente, Helena José Gomori, Prefeito Municipal.
Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 041/2025.
Projeto de lei número 041/2025. Autoriza o município de Vanini a ingressar como sócio fundador na Associação Turística da Região das Cascatas, Arca e da Outras Providências. Justificativa. Encaminhamos a apreciação desta colenda Câmara o presente projeto de lei, que visa autorizar o município de Vanini a participar como sócio fundador da Associação Turística da Região das Cascatas, ACA, entidade de caráter e governança regional e sem fins lucrativos, voltada à promoção do desenvolvimento integrado do turismo na região. A criação da ACA surge de uma necessidade identificada por diversos municípios da região que reconhecem no turismo um vetor estratégico para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Através da associação, pretende-se fortalecer a cooperação intermunicipal, utilizar recursos e estruturar ações conjuntas de fomento ao turismo sustentável, valorizando as belezas naturais, culturais e históricas da chamada região das Cascatas. Para tanto, o município propõe-se a aportar R$10.000 para custear a instalação inicial da entidade, incluindo a aquisição de móveis, equipamentos, materiais de informática e outros. Além disso, prevê-se o repasse mensal de R$ 1.500 a título de mensalidade associativa para contribuir com a manutenção e funcionamento da área e possibilitar a contratação de equipe técnica capacitada como agentes administrativos, turismólogo e profissionais especializados na elaboração e execução de projetos turísticos. Inicialmente, será implementado o projeto da rota turística denominada Região das Cascatas, que representa uma iniciativa inovadora e promissora para o fortalecimento do turismo regional, reunindo belezas naturais de grande potencial atrativo, como cachoeiras, trilhas ecológicas e paisagens exuberantes que encantam visitantes e valorizam o meio ambiente. O projeto promove a integração entre os municípios participantes, estimula o empreendedorismo local e fortalece a economia criativa e amplia as oportunidades de geração de renda e empregos, consolidando a região como um destino turístico sustentável, acolhedor e culturalmente rico. Importa destacar que os investimentos propostos neste projeto são modestos diante do potencial retorno que um turismo organizado e bem estruturado pode trazer à economia local, por meio da geração de empregos, incremento da arrecadação e valorização do patrimônio natural, histórico, ambiental e cultural, além de incentivar e oportunizar o incremento das atividades artesanais e da pequena agricultura familiar. Ademais, a participação do município como sócio fundador reforça o compromisso institucional com o desenvolvimento regional e garante assento na tomada de decisões estratégicas da associação, assegurando que os interesses locais sejam representados e considerados nas ações coletivas. Diante da relevância da matéria e do seu caráter estratégico para o desenvolvimento do nosso município e da região, solicitamos a aprovação deste projeto de lei pelos nobres vereadores. Helena José Bogoni, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores dessa casa e o público que nos prestigia hoje. Sou muito favorável a esse projeto, pois quando estive à frente da Secretaria de Educação, participei por várias vezes de reuniões sobre o turismo, então ressalto a importância dele para o nosso município e para a região. Tem muitos lugares bonitos aqui na nossa região, às vezes a gente viaja quilômetros e quilômetros para ver um lugar diferente e acaba não vendo o que tem próximo da gente. Então, essa região das Cascatas ficou muito boa, tem até um vídeo que tem todos os pontos turísticos dos municípios que participa da Ampla. Então, sou muito favorável e parabenizo o município por esse olhar do turismo e o povo só tem a ganhar com isso. Obrigado, presidente.
Então, havendo a manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 043/2025.
Projeto de lei número 043/2025 autoriza a celebração de contrato com o IP Saúde e demais operadoras de planos de saúde. Estabelece forma de contribuição dos servidores ativos e seus dependentes e da outras providências. Justificativa. Tendo em vista a Instrução Normativa IP Saúde número 04, de 17 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a regulamentação do plano contratantes, que envolve os contratos de cobertura assistencial firmado com as fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas controladoras integrantes da administração indireta do Estado do Rio Grande do Sul, e órgãos ou poderes da União e de outros estados e municípios, a que se referem os incisos 1º e 2º do artigo 37 da Lei Complementar nº 15.145, de 5 de abril de 2018. Esta instrução normativa, que entrou em vigor em 1º de abril de 2025, trazendo em seu anexo 1º os novos valores de contribuição dos segurados, assim como a nova modalidade de arrecadação que se dá através da faixa etária do mesmo. Nesse projeto de lei, a previsão de contribuição de alíquota patronal progressiva que será uma contrapartida do município que visa uma melhor adequação do valor pago pelo seu servidor, seja ele ativo, inativo ou pensionista, não estendendo-se aos seus dependentes. Segundo o informativo técnico que nos foi disponibilizado, o modelo anterior não considerava princípios fundamentais que garantem a sustentabilidade de planos de saúde, como o princípio do mutualismo e o princípio da solidariedade intergeracional. Além de autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato com o IP Saúde, o município poderá firmar contrato com outras operadoras de plano de saúde para prestação de assistência à saúde aos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes, como, por exemplo, o Unimed, ficando a critério do servidor optar pelo plano em que o Poder Executivo tem contratado. A existência de um plano de saúde para o servidor e seu grupo familiar é uma segurança para o servidor, tendo em vista o alto custo dos serviços de saúde, que nem sempre estão prontamente disponíveis no SUS. Por fim, a contribuição com o plano de saúde que será contratado visa uma melhor qualidade de vida aos servidores e de seu grupo familiar, destinado a complementar os serviços especializados de saúde postos à disposição pelo SUS, que via de regra somente estão disponíveis na via pública fora do município. Em anexo, emitemos cópia dos valores de contribuição por faixa etária do IT e Unimed para fins de conhecimento dos nomes e diz. Pelas razões expostas, submetemos o presente projeto de lei e análise de deliberação dos novos vereadores, certos que contará com o apoio necessário para sua aprovação. Vereador José Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Quero cumprimentar. cumprimentar o presidente desta casa, Rafael. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Rafael, aos demais colegas, servidores da casa e ao público que nos prestigia neste dia. Para mim, este projeto ele é um tanto polêmico e não é. Ele veio assim meio que de repente para nós. O município já contribuía com o valor de 50% cada funcionário, né? Mas era em cima do salário de cada servidor. Hoje a proposta é de pagar 60% para o funcionário em cima da tabela. É uma ajuda de custo razoavelmente boa se nós pensar só no funcionário. Não estou falando da funcionarícia. Estou falando da grande maioria de funcionários aonde o salário deles não é. A gente sabe que o nosso funcionalismo não é um salário tão alto. O servidor vai ter uma baixa no custo do plano IP, mas só para ele. E vai perder o vínculo familiar. Então, se nós for pegar, tem muita gente que me ligou me pedindo informação de como era pago. E hoje à tarde eu vim até a prefeitura, conversei com a Jéssica, que seria a funcionária que estaria fazendo essas pesquisas de valores junto ao IP, junto ao Unimed. E a gente vê que as tabelas, elas são um tanto até elevadas, né? Pensando em que o servidor vai ter que pagar, só, no caso independente, para o cônjuge e para filhos. Então, a minha conversa com o prefeito hoje foi que 60% é bom. Sim, é bom. Mas para o município vai baixar bastante o valor, vai baixar. Então, eu acho que a gente poderia dar um olhar diferenciado ao funcionalismo, talvez com uma ajuda de custo até um pouquinho maior, pensando no conjunto familiar. Os exames que eram feitos pelo IP vai acarretar onde? Lá no posto de saúde. Citei meu exemplo, fiz um check-up, não estava me sentindo muito bem, 16 exames, uma tomografia, tudo pelo IP. A prefeitura não teve nada de custo. Se eu desistir do IP, aonde que eu vou bater? No posto de saúde. Para uma ajuda de custo, de exames, os exames feitos pelo SUS, e a gente sabe que via unidade de saúde, mas que o município tem um custo em cima deles. Muitos funcionários já estão aderindo pela desistência do IP, porque não se torna viável, né, manter este convênio familiar pagando desta forma. E a gente sabe, a prefeitura não tem obrigação de pagar plano de saúde para as pessoas dependentes. Mas se dentro do valor que o município vinha pagando desde o seu início da história do convênio de saúde, eu acho que o mínimo seria manter. Então, eu questionei a questão do projeto assim, bem repentino, sem muito tempo. A gente sabe do trabalho incansável da Jéssica de conseguir, né, que hoje está aqui, de conseguir esses valores, de tentar talvez uma redução para grupos. E o IP hoje ele está meio que precário. A gente não está conseguindo muito que consultas. mas exames e internação, ele é bom. Segundo a vice-prefeita, necessita da aprovação desta lei de imediato, por causa da que tem que ser mudado, que não é mais em cima do percentual salarial de cada funcionário, e sim em cima da tabela de faixa etária. Então, eu me coloco a favor do projeto, mas a sugeri para eles, e eles me garantiram, por isso que estou aqui falando, que dentro de 2 a 3 meses a gente pode repensar e ver quais os valores estão sendo gastos com o convênio e talvez refazer até uma nova lei, né? No caso, para poder talvez auxiliar um pouquinho mais, se der. Aí eles me questionaram que se todo mundo migrar para a Unimed, o valor vai aumentar. Sim, a Unimed o valor é caro, mas eu falei para eles, mesmo assim, a prefeitura vai ter um valor reduzido, porque só vai pagar para o funcionário. Então, mesmo sendo Unimed, não é meu caso, não é. Para mim, até vai baixar o valor que eu vinha pagando. Tenho 2 contratos, então dizem, porque a Easy ganha bem. Eu tenho 2 contratos. Mas tem muitos funcionários que estão na mesma linha de ganho que eu e não estão pagando por vontade própria, por não aderir. Mas agora daí vão aderir porque o município vai pagar, então eu, funcionária, vou voltar a contribuir. Bom, é uma opção de cada um, né? Mas eu me preocupo não com isso. Eu me preocupo que a maior parte dos nossos funcionários vão acabar desistindo do IP familiar. Vai ficar só com o IP para eles e para o município vai acarretar. Então, sou a favor do projeto, mas queria colocar isso, que eu vou ficar em cima dos gastos da prefeitura e batalhar para que a prefeitura mantenha um pagamento do plano de saúde para os funcionários equivalente mais ou menos o que vinha sendo pago. Se conseguirem pagar 100% para o funcionário, parabéns! O funcionário vai poder pagar o plano paralelo para o seu filho, para o seu dependente. Então, nesse sentido. Não sei se me fiz entender do que eu queria colocar. A gente sabe que a gente pensa tanta coisa e na hora se passa. Mas seria nesse sentido. Que para o município, eu não posso aqui afirmar de certeza, mas quase que a redução de valor gasto com o município desta forma vai baixar. E vai baixar razoavelmente bastante. Muito obrigada.
Muito boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores desta casa, público que nos prestigia no dia de hoje. Colega, eu tenho umas convidações, achei muito boa a tua fala. É muito, muito bonito ver a tua luta também pela questão do nosso funcionalismo público. A gente costuma comentar que não é só nível municipal, mas sim nível estadual, que os salários dos funcionários públicos estão muito defasados, né? Então, é muito bonita essa luta que tu tem pela questão do funcionalismo público. E eu cito aqui a visão de gestão do nosso Poder Executivo em querer analisar, em querer fazer uma projeção de valores para ver se vai ter aumento de gasto, ou se vai ter diminuição, se vai ter mais funcionários que vão aderir a esse plano de saúde, ou se vai ter mais que vão sair desse plano de saúde. E como tu mesmo comentou, a gente pode futuramente sim rever o projeto, né? Não é porque ele está sendo aprovado, será ou não será aprovado hoje, que ele não poderá ser mudado futuramente, mas sim a gente pode com certeza reavaliar essa questão familiar que é tão importante para o nosso funcionalismo, que significa manter as pessoas utilizando os planos de saúde e não utilizando somente a questão do posto de saúde, a questão mesmo da nossa prefeitura. Então, concordo que esse fator de não estar mais utilizando o grupo familiar e sim pagando pela tabela é uma coisa que pode ser prejudicial um pouco ao funcionalismo público, mas também valoriza a questão da gestão, né? A questão da nossa gestão conseguir analisar esse processo, ter uma visão de empresário, digo, como eu falei numa reunião que a gente teve, é questão de visão de empresário, a gente faz uma projeção, quando a gente faz uma projeção, a gente pensa sempre que vai gastar mais, né? Quando a gente faz uma projeção de gastos na nossa casa, a gente sempre pensa, vamos colocar um pouquinho a mais, se der menos, a gente tem um pouco mais de lucro, né? Então, com certeza a prefeitura não visa lucro, o poder público não visa lucro, mas eu acho bem importante a gente citar que terá sendo feita uma projeção, né, para ver se os gastos vão se aumentar ou se eles vão se diminuir. E depois, futuramente, a gente analisa novamente esse projeto, se caso a gente vê que dá para pagar um pouco a mais, nós vamos rever o projeto e, com certeza, se for em favor do funcionalismo público, a gente vai estar aprovando esse projeto, colega. Então, sou completamente favorável ao projeto, concordo com muitas coisas que tu falou, mas também quero deixar citado essa questão. Obrigado, presidente.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 044-2025.
Projeto de lei número 044-2025. Autoriza a celebração de parceria com o Esporte Clube Botafogo Literário, Recreativo, Desportivo e Assistencial. Justificativo. Cabe-nos, nesta oportunidade, encaminhar este projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com o Esporte Clube Botafogo Literário, Recreativo, Desportivo e Assistencial para o repasse de subvenção destinada à aquisição de imóveis para a entidade. Como disposto no plano de trabalho apresentado, a entidade desempenha um papel relevante na promoção de atividades esportivas, recreativas e sociais para a comunidade local. Assim, busca apoio ao município à celebração de parceria que permitirá às crianças, adolescentes e jovens participarem das atividades na sede do clube, promovendo fortalecimento institucional, maior integração com a população e uso e valorização do espaço. Pelas razões expostas, submetemos ao presente projeto de lei a análise e deliberação dos nobres vereadores, certos de que contará com o apoio necessário para sua aprovação. Daniel José Bomboni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei legislativa número 002-2025.
Projeto de lei legislativa número 002-2025 dispõe sobre a denominação específica ao abatedouro municipal de Ivanini. Rafael Garbim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ivanini, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Ivanini aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado abatedouro municipal como abatedouro municipal Hélio Luz. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ivanini, Estado do Rio Grande do Sul, aos 16 dias do mês de junho de 2025. Rafael Garbim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ivanini. Justificativa. O presente projeto de lei busca a autorização desta Casa Legislativa para fazer justa e merecida homenagem à memória de cidadão ivaninense, bem como aos seus familiares que trabalharam e contribuíram para o progresso e desenvolvimento da cidade de Ivanini. Nos termos que se refere ao abatedouro municipal, que se destina a nomeá-lo e homenageá-lo como o nome do Sr. Hélio Lusa, o homenageado nasceu em 10 de março de 1964 e casou-se com Janete Vicente. Da união deste casal, tiveram duas filhas, Marinéia e Jéssica, e posteriormente o neto Valentim. Desde meados do ano de 1995, Hélio dedicou sua vida ao açougue da família, juntamente com sua esposa na cidade de Ivanini, e por aproximadamente 25 anos, Dedicou-se também ao abatedouro municipal de Vanim. Seu trabalho sempre foi desempenhado de forma honesta, com muito zelo e capricho, fazendo com que o município de Vanim ficasse conhecido regionalmente pela qualidade das carnes que o município possui, tornando-se referência nesse setor. Hélio sempre foi muito exigente e muito prudente no seu trabalho, tanto que seu açougue frequentemente recebia prêmios por sua atuação. Hélio também foi uma das pessoas que incentivou e colaborou para o início da realização do evento do Festival de Carnes no município. Além do trabalho realizado junto ao abatedouro municipal e ao seu açougue, sempre buscou atender seus clientes da melhor forma possível, prezando pela qualidade nos seus produtos. Importante citar também que o homenageado senhor Hélio também foi vereador no município por duas legislaturas, sendo presidente da Casa Legislativa no ano de 2013, bem como também exerceu o cargo de secretário da Agricultura junto ao município de Vanim. Deste modo, entende-se que o presente projeto deva ser aprovado em razão de consagrar esse honrado nome ao bem público do município de Vanim, pelo relevante trabalho prestado, bem como pela dedicação e empenho. A homenagem é uma forma de reconhecimento a esse ilustre cidadão, em momento que se demonstra protestos de demais elevado estima e consideração. E eu, Brescancinho, vereador pelo PSD.
Coloco o decreto em discussão.
Boa noite novamente, senhor presidente, nobres colegas, servidor desta casa, a família do nosso querido Hélio, que foi meu grande amigo, meu companheiro nos domingos de jogo de bocha, né? Então, presidente, peço a tua permissão, você me direcionar à família, meus colegas, dizendo que nosso município teve a honra de ter uma pessoa como o pai de vocês, como o teu esposo, Janete, como o irmão da Marlene, do Fernando, como cunhado da prof. Marilene. Então, esse segmento de carnes, eu falei num evento que ele entregava a carne para esse evento ser realizado, e o qual ele foi um dos incentivadores do início de um evento muito importante no nosso município, que está acontecendo até o dia de hoje, né? Até esse último ano aconteceu, vai acontecer novamente esse ano. Foi um dos incentivadores, uma pessoa que mostrou o que é o segmento de carnes para toda a nossa região. Nosso município ficou conhecido na nossa região pelo grande e belíssimo trabalho que ele exerceu à frente do nosso abatedouro por mais de 25 anos. Então, considero essa uma pequena homenagem em proporção ao que esse cidadão vaninense nos proporcionou no nosso município. Então, busco aqui com vocês, colegas vereadores, a aprovação desse projeto, que acho que nada mais justo do que nós dedicarmos o abatedouro municipal com o nome dele, nada mais justo do que fazer esse mínimo esforço pelo tanto que ele entregou para o nosso município, pela visibilidade que ele deu do nosso município para toda a nossa região. Nós somos falados até hoje pela qualidade das nossas carnes, e um dos grandes responsáveis por isso é o nosso amigo Hélio, né? Então, peço para vocês, colegas, que pensem com muito carinho nesse projeto e que o aprovem, porque é de uma importância muito grande, não só para nós, não só para o município de Vanim, mas sim para a família do nosso amigo, né? Então, eu peço até desculpas pelo nervosismo, me faltam palavras para falar num momento como esse, porque como ele era uma pessoa importante para o nosso município, ele foi um grande amigo que eu tive, um grande amigo que a vida me deu, né? Então, eu peço até desculpa pelo nervosismo, por me perder, mas eu quero aqui deixar para a família que eu tive a grande honra de conhecer o Hélio, conhecer o Gaba, né? E tenho certeza que onde ele está lá em cima, ele está agradecendo por nós estarmos fazendo esse movimento por ele, e sim também por ele ter feito tudo o que ele fez para o nosso município. Ele está, tenho certeza que ele está se sentindo muito honrado nesse momento. E quero que vocês transmitam essa honra que ele proporcionou para nós, transmitam a ele também. Tá? Então, queria aqui agradecer, colegas, pela oportunidade e agradecer também o nosso querido amigo Hélio. Muito obrigado, presidente.
Cumprimento seu presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, servidores desta casa, família do Hélio Lusa. Em primeiro lugar, parabenizar o Ian pela iniciativa, gesto bonito que você tem feito. Não restam muitas palavras a dizer, porque você já falou tudo, mas sim dizer que ele foi uma pessoa que marcou história no seu trabalho, no seu dia a dia, a responsabilidade que ele tinha, as carnes que ele vendia regionalmente eram reconhecidas e a gente só ouvia falar algo positivo desse cidadão Hélio Lusa que nos deixou. Ao cargo que ele ocupou aqui na Casa Legislativa por 2 mandatos, eu não tenho lá grandes lembranças porque não acompanhava ele de tão perto, mas sim eu acompanhei mais próximo ao espaço de tempo que ele ocupou a pasta de secretário da Agricultura e daquele espaço de tempo que ele esteve à frente dos trabalhos, eu só ouvi falar algo bom. Então a família deve se sentir honrada com o trabalho, com o legado que o senhor Hélio deixou aqui no nosso município e na nossa região. Obrigado, presidente.
Havendo a manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, as favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 003/2025.
Projeto de decreto legislativo 003/2025. Altera o decreto legislativo número 002/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Vanine referente ao exercício de 2022 e da outras providências. Justificativa. Este projeto tem a finalidade de alterar o decreto legislativo número 002/2025, aprovado pelos nobres edis na última sessão ordinária realizada nesta Casa Legislativa. Justifica-se a presente alteração, tendo em vista a modificação dos requisitos formais exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no teor do decreto. As mudanças foram recentes e, dentre elas, é exigido que seja mencionada a relação nominal de todos os vereadores e o quórum de votação, por exemplo, ou que seja somente serão incluídas informações ao texto original do decreto. Dessa forma, sem qualquer alteração quanto ao mérito das contas, apenas a fim de adequar formalmente o decreto conforme exige o Tribunal de Contas, requer-se a apreciação e, ao final, a aprovação das alterações ora propostas. Câmara Municipal de Vereadores de Vanine, aos 18 dias do mês de junho de 2025, Rafael Garbi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vanine.
Coloco o decreto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o decreto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativas pessoais e ou esclarecimentos.
Senhor presidente, fazer um pequeno relato de algumas coisas que tenho visto nas redes sociais e quando tive em conversa com o prefeito municipal, os recursos que estão chegando ao nosso município através das emendas parlamentares dos nossos representantes estaduais, federais, que, segundo o prefeito, tu não me fala a memória, alguns dias ele me falou que já está em andamento 2 milhões e 700 mil reais, sei que é um valor alto, nunca visto, não só em nosso município, nem nos vizinhos municípios. Estamos vendo uma procura bem grande pelos nossos representantes em visitar os municípios, entregar emendas. Isso é bom, acho que é um ano de planejar obras, não somente por esse ano, porque vai ser difícil gastar todo o dinheiro esse ano, acho, é bastante. Então, fazer renovação de máquinas, frotas dos veículos, é esse momento que tem que ser aproveitado. Então, dizer que nós estamos na oposição, mas mesmo assim nos preocupamos com isso e estamos sempre em busca de recursos para melhorar cada vez mais a vida dos nossos munícipes, da nossa sociedade vaninense. Tanto que na semana retrasada recebemos ofício e o comunicado de uma emenda parlamentar de R$230.512 para o nosso município, oriundos do gabinete do senador Luiz Carlos Vaz. Recurso esse que vem para comprar, destinar para a compra de uma caminhonete gabinada 4x4. O segundo prefeito dizer que já a frota está bastante desgastada. A gente sabe que os veículos da saúde não param realmente, que o ano dele parece ser novo e na verdade eles estão com um desgaste grande, já que precisa ser renovada a frota. Então está aí a contribuição do nosso partido, nós vereadores atuais aqui, mesmo os que já deixaram o cargo que está, a gente sabe que vem a luta de algum tempo, a gente não vai a Brasília hoje e traz, vem com o dinheiro no bolso, não. Isso é semelhante a gente semear e esperar colheita. Então, obrigado ao senador por destinar essa emenda ao nosso município. Em uma viagem fui a Brasília, estava na companhia do Ian também, e nada combinado, mas chegando lá nós tínhamos um mesmo ofício, protocolamos lá no centro do gabinete, e nós também, solicitando recurso para a aquisição de um kit para o conselho tutelar. Era isso, né, Ian? E a gente até parecia desistir desse recurso, não chegava mais no município e a gente já não acreditava mais que ele viesse ao município. Mas na semana passada, o assessor do deputado Colate Filho entrou em contato dizendo que no dia de amanhã ele vai estar aqui em Vanille para entregar um ofício, R$200.000, para aquisição desse kit tão sonhado que vem há longos anos. E o mesmo antes do Ian já tinha protocolado em outro gabinete, coisa que não veio para o município. Então, acho que nós, mesmo não estando no poder aí, mas é um dever nosso, é fazer o correto, é trabalhar para o município, juntamente com nossos colegas que estão aqui em nossa bancada. Mesmo falei recentemente, quem deixou o cargo, mas estava lá junto, protocolando ofício, querendo trazer. Então, méritos de todos os pessoal que trabalham, que querem o melhor para o nosso município. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, nobres dias, público presente. Eu hoje não quis falar, porque eu estou... Só que sim, eu acho que, na verdade, nessa homenagem faltou a salva de palmas final, não sei se é possível. Aí, se for possível, eu só gostaria da salva de palmas para finalizar a homenagem. Obrigada.
Boa noite, nobres colegas, servidores da casa e todos aqui presentes. Também gostaria de falar um pouco, aproveitar o meu momento aqui. Gostaria de elogiar esse projeto do colega Ian. Eu vejo que é uma forma de mostrar o valor que o Hélio tinha aqui no município, né? Eu vejo que ele foi uma pessoa bem importante aqui, né? Não só... Com certeza ele foi muito importante para a família, né? E vai continuar sendo, porque vai ficar para sempre nos corações. E eu acredito que para o município também ele foi muito importante. Ele além de ter dado destaque na questão de a qualidade de carnes, a referência sempre quando falo de carne era o gamba, né? A Janete e o gamba. Então, eu acho que nada mais justo do que fazer essa homenagem a ele. Com certeza o nome dele vai ficar para sempre aí, né? E até porque ele também serviu aqui a Casa Legislativa. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os familiares que vieram até aqui hoje para prestigiar esse projeto. E, com certeza, eu sou muito favorável a ele. E, inclusive, gostaria de ter elogiado pela iniciativa de ter colocado este projeto. Eu vou aproveitar também um momento para falar sobre as emendas que vieram para o município. Com certeza vão ser muito importantes aqui para o desenvolvimento. Nos últimos dias se confirmaram, até então a gente já tinha a promessa dos deputados, né, que foi entregue nos ofícios e se mostraram bem dispostos em avaliar e tal. No total, quando a gente foi para Brasília, foi entregue 14 ofícios, né? Então, nessas visitas, conversas, eu através do partido, o Jair teve a indicação dele, deu uma participação, e o partido dos republicanos, então, através da deputada Franciele Baier, se confirmou uma parceria, e com isso a gente conseguiu uma emenda de 200 mil. Ficou confirmado, já foi entregue, tipo, entregue o ofício, né, protocolado. Então, foi cadastrado para fazer a aquisição de uma nova plantadeira e uma aradora nova para a patrulha agrícola. Então, até foi gravado um vídeo, foi feita uma divulgação, então, acredito que vai ser o início de uma caminhada, mas enfim, essa foi a primeira, acredito que virão mais, né? E só do partido ali foi confirmado mais de 1 milhão já de emendas já entregues, né? Entre os outros partidos que também destinaram, mas enfim, teve várias já confirmadas. Vai ser uma luta que todo ano a gente tem que estar trabalhando em cima. E então, para esse ano, já está se desenhando, já está se confirmando. Então, o ano que vem vai ter mais, vamos ter que conversar de novo. E agora, dia 25, que até o colega Adir havia colocado na sessão passada, né, sobre o programa Terra Forte, né, vai ter um evento agora, dia 25, quinta-feira, em Passo Fundo, que vai ter o Wilson Kobachi, né, vai fazer a abertura, que é o ministro da... Isso, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, através do convite até do Ademir da Emater, vai estar presente o prefeito, então ele vai participar do evento de lançamento. Vamos ver o que vai vir de bom para nós ali. Acredito que vai vir coisa boa, que a proposta é grande. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos a participar da sessão a se realizar no dia 7 de julho, às 19h. Boa noite a todos.